Muito obrigado, senador Jorge Viana. Vossa Excelência entrou num ponto que nós temos que aprofundar. Eu defendo muito, nessa crise, que a gente tenha uma constituinte exclusiva da reforma política. E quanto à fala sobre a Dilma, se vai voltar ou não, não sei se Vossa Excelência viu na Carta Capital uma matéria em que a popularidade da presidente melhorou muito nesses 15 dias. Ela tinha 18% de confiança, 17% de confiança, pulou para 35% de confiança. E eu, sinceramente, eu digo uma coisa aqui. Eu acredito que ela volte. Por quê? Porque esse governo do Temer é uma crise por semana. Por semana, não. É uma crise por dia. Cada dia um fato novo, um fato novo. E o povo está assustado. O povo está dizendo o seguinte: até quem foi para as ruas contra a presidenta Dilma está constrangido. Está até perguntando: mas eu não fui para as ruas por isso. Então, aqui, eu acho que nós vamos derrotar esse impeachment. Sabe por quê? Porque tem muito senador aqui sensível ao apelo da opinião pública. E, na minha avaliação, a sociedade está mudando. A repulsa ao governo Temer é enorme. E eu pergunto: institutos de pesquisa, por que não sai pesquisa de avaliação do governo Temer? Por que não sai Datafolha, coloca em campo? Ibope, coloca em campo? Por que todo esse silêncio? Porque é perceptível. Nas ruas, a gente está sentindo o constrangimento de quem era contra o governo da Dilma, com o que está acontecendo. Há uma repulsa a esse governo. Então, eu acho que até o final do julgamento vai ter muita coisa acontecendo. E eu acredito, porque basta dois senadores. Eles tiveram 55 votos. Basta dois senadores mudarem de posição para eles não terem mais os 54 votos para aprovar o impeachment. Concedo a parte ao senador Teomário Mota.
Senador Lindenberg, eu estava em outras atividades aqui na casa e acompanhando o discurso daqueles que passavam pela tribuna. E acabou de sair um senador do PSDB dizendo que a presidente Dilma não volta mais a ser a presidente. Claro que esse é um ato de desespero, de tentar mais uma vez, nesse momento que ele começa a perceber, e Vossa Excelência colocou muito bem, se existe alguém que está perdendo nesse jogo, esse alguém é o PSDB, que estava ávido de poder, queria porque queria chegar. As suas digitais nesse processo do impeachment está desde os seus advogados, da contratação da advogada, do relator, em todos os momentos, e agravado com a questão das gravações. Na verdade, as gravações, ela desnudaram
Você é rápido.
aquilo que a população, que essa casa conhecia, que levou a maioria, uma boa parte dos senadores a ser contra o impeachment, eu, por exemplo, Vossa Excelência e outros aqui, que na verdade nós sabíamos que a presidente não cometeu nenhum crime de responsabilidade, que por trás disso tudo existia um pano de fundo, que era o golpe que estava sendo construído, conspirado naturalmente pelo atual presidente, dado sustentação por outros partidos que se envolveram nisso, muitos de boa fé e outros de má fé. Muitos oportunistas, né? Eu fico difícil de acreditar, ver muitos ex-ministros da presidente que se envolveram nisso em troca de outros benefícios, que agora eu acho que a realidade está caindo. Mas também muitos senadores aqui votaram acreditando que aquele processo era verdadeiro, que aquilo tudo estava acontecendo, que hoje estão encontrando a realidade. Eu vejo alguns senadores me dizendo: olha, eu estive viajando, fazendo algumas palestras, e as pessoas estão me dizendo: senador, vambora encontrar a realidade. A realidade da rua não é essa. E eu tive agora no meu estado e passei por diversas rádios, conversando com as pessoas e ouvindo, e muitos ouvintes, pessoas me ligavam: olha, senador Teomário, eu não votava para você mais nem para vigia. Você, eu achava que você estava contra o povo, porque a rádio daqui, a Rádio Globo, a rádio do Senador do Mal, todas elas aqui no meu estado colocavam que você era contra o povo, que queria, nós queríamos o impeachment da presidente Dilma. Hoje nós estamos vendo que esse impeachment tinha um objetivo bem colocado pelo senador que caiu do planejamento, senador do Mal, e que o Brasil ia naturalmente conhecer o que é o mal para Roraima é o mal para o Brasil. Então, aquelas conspirações que são muito práticas no estado de Roraima, elas vieram para o Brasil de forma muito mais grave. Muito mais grave. O exército brasileiro deve uma satisfação ao povo brasileiro. O exército brasileiro é uma instituição séria que tem talvez uma das instituições que tem a maior credibilidade desse estado. Ele foi envolvido nessas gravações do senador do Mal. É necessário que o exército brasileiro se posicione, venha à nação e diga que ele não faz parte desse pacto para estar prendendo nenhum tipo de movimento. A mesma coisa é o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal, ele é um colegiado, é a maior corte da justiça brasileira, não pode ter um porta-voz como o ministro Gilmar Mendes. Tem que ser por um outro caminho. Ele tem que dizer à nação brasileira que ele não fez parte e não faz parte desse pacto que foi colocado aqui pelo senador do Mal nessa grande gravação. É preciso que isso seja esclarecido à nação brasileira. Não pode deixar uma nuvem escura pairar sobre essa dúvida se o exército brasileiro e o Supremo estavam envolvidos nesse acordo. Isso é muito grave para o Brasil. É preciso que essas instituições sérias do povo brasileiro, que tem que garantir a democracia e a ordem, elas têm a obrigação de se manifestar. Do contrário, vão deixar uma dúvida pairando no ar se estava ou se não estava envolvido em tudo isso. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que o Michel Temer, Vossa Excelência disse que a cada semana não, a cada dois atos ele erra no terceiro ato, a cada dois atos ele erra três, a cada três ações dele ele erra três, porque ele não veio para governar, veio para atender uma demanda, um desespero. Pessoas que estavam aí querendo ocupar o Executivo para tentar, de todas as formas, obstruir essa investigação do Lava Jato, que não faz parte mais nem só do Judiciário, mas já é o sonho e a esperança do povo brasileiro. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que o Michel Temer não tem mais credibilidade, não tem credibilidade, não veio das urnas, não tem um aparo do povo, e que ele, se não fosse vaidoso, e tivesse compromisso com a nação brasileira, o mínimo que ele poderia fazer era dizer que o rio tem que voltar para o leito, que a presidenta tem que voltar para concluir o seu mandato, aí sim, num pacto nacional, nós íamos buscar os caminhos democráticos para garantir a governabilidade. Mas jamais poderá ser feito com o governo que está aí. Um governo que cada dia ele apodrece pela sua construção errada. Foi um castelo de areia, não aguenta. O primeiro volume de água, ele está caindo. Então, é preciso. Todo dia cai um ministro podre nas gravações que fizeram na conspiração contra a nação brasileira.
Muito obrigado, senador Teomário Mota. Vossa Excelência tem sido um bravo lutador aqui no Senado das causas populares, do mandato legítimo da presidenta Dilma Rousseff. Antes de passar à senadora Gleisi, senador, eu queria ler um pouco essa última parte, porque a gente tem dito sempre o seguinte: esse golpe acontece para parar as investigações da Lava Jato, e o segundo motivo desse golpe, senador Teomário, é, na verdade, apresentar um programa de retirada de direitos de trabalhadores, de privatização de áreas extremamente sensíveis, de entrega do pré-sal, de mudança da nossa política externa. E a gente sempre dizia o seguinte: olha, para aplicarem isso aqui, eles têm que dar um golpe, porque com a eleição eles não conseguiam. Ser eleito com um programa desse é impossível. Aí o que diz o senador Romero Jucá? A senadora Vanessa já falou disso, eu também. Essa aqui eu não vi em nenhum jornal. Eu vi só num jornal nacional, porque eu acho que é das mais importantes dessas gravações. Ele diz o seguinte, falou daquele jantar na casa do senador Tasso Gereissati. Falar com Tasso, na casa do Tasso, Eunício, Tasso, Aécio, Serra, Aloísio, o Cássio, o Ricardo Ferraço, que agora virou PSDBista histórico. Aí conversando lá, o que é que a gente combina? Nós temos que estar juntos para dar uma saída para o Brasil. E se não estiver, eu disse lá, todo mundo, todos os políticos estão, aí diz um palavrão, né? Entendeu? Porque disse, não, TSE se caçar, eu disse, Aécio, deixa eu te falar uma coisa, se caçar e tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição, não. Aí tem inaudível, Lula e Joaquim Barbosa. Ele dá a entender aqui que ele fala como os nomes mais fortes. Porque na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer a reforma da Previdência? O que é que tu vai responder? Ele bota tu. Que vou. Tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir as aposentadorias das pessoas? Tá aqui. É um programa, eles reconhecem, que não é pela via eleitoral. Para ter um programa desse, era preciso de um governo com essas características, fruto de um processo artificial, praticamente uma eleição indireta aqui, um golpe parlamentar, que foi isso que houve. E eu quero aqui, muito rapidamente, entrar nas primeiras medidas. Olha, tem um assessor da liderança do PT que chama Marcelo Zero. Ele escreveu um artigo e disse, isso é coisa de doido. E, na verdade, é coisa de doido. Não tem país nenhum do mundo, senador Jorge Viana, em que você limite o crescimento dos gastos pela inflação. Hoje nós temos uma vinculação constitucional. As prefeituras têm que investir 15% de saúde, 25% de educação. Os estados têm que investir 12% em saúde, 25% em educação. O governo federal tem que investir 18% em educação. Eles querem desvincular. Está vinculada à receita e querem colocar o teto em relação à inflação. Hoje o orçamento da saúde é de algo em torno de 100 bilhões. Se essa regra valesse no começo do governo Lula, sabe qual seria o orçamento da saúde hoje? 55 bi. Na educação, nos últimos 10 anos, as perdas seriam de 500 bi. Agora eu pergunto aos senhores, qual é uma lógica de constitucionalizar isso? Se ele quiser, ele faça no governo dele. Mas constitucionalizar é uma loucura. E a população brasileira que vai crescer? Isso não é levado em conta? E o envelhecimento da população, que vai merecer mais gastos em saúde? Aí eu pergunto, nessa discussão todas, você tem a discussão sobre o déficit primário, a questão do resultado nominal que trata dos juros, eles não tratam. É isso aí, fica livre. Agora, para os gastos primários, que tem programas sociais, investimento em educação e saúde, sim. E eu queria chamar a atenção para outro ponto que eu não vi ser abordado aqui, senadora Gleisi. É a questão da democracia. O povo brasileiro elege um presidente, que pode ser um candidato, como tem o primeiro-ministro do Canadá, que foi eleito dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer déficit por 3 anos, porque eu quero proteger os empregos e quero que o país volte a crescer. Depois, quando o país retomar o crescimento, eu vou fazer superávit, mas agora é déficit por 3 anos. Eles querem impedir isso. Querem impedir um presidente que seja eleito com a plataforma de aumentar gasto na saúde. Eles rasgaram o Plano Nacional de Educação, que coloca a meta de educação de 10% do PIB. E o mais grave nesse processo todo é que o acordo que fizeram com a Fiesp disse, nós não aceitamos CPMF, porque era uma forma de você colocar um pouco a conta, você paga também pelos mais ricos. O que é que eles fazem? É o ajuste só em cima dos mais pobres, porque são os mais pobres que precisam de saúde pública. São os mais pobres que são aposentados, 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. Eles querem acabar com a vinculação do salário mínimo aos benefícios previdenciários. Tem mais, BPC, pessoas com deficiência, né? Idosos, é tudo isso. Então, é uma maldade contra o povo trabalhador e os mais pobres do Brasil. E aqui eu queria dizer aos senhores, que são os que pagam menos, mais impostos proporcionalmente. Engraçado, saiu uma matéria essa semana no jornal Valor Econômico, que fala sobre a isenção tributária. Está aqui. Os que ganham mais de... Ai, estou sem óculos. Os que ganham mais... Os que ganham uma renda mais de 160 salários mínimos, de mais de 160 salários mínimos, têm seus rendimentos isentos, sabe em quanto, senadora Gleisi? 65%. Os que ganham, os que estão no topo da pirâmide. Os mais pobres, quem recebe de um a dois salários mínimos, de meio salário mínimo a um salário mínimo, sabe quanto é que tem de isento? 5,6%. De um a dois salários mínimos, 11%. De dois a cinco salários mínimos, 7% isento. Os muito ricos têm 65% de sua renda isentas. Então, eles pagam proporcionalmente menos impostos, e são os pobres e a classe média que pagam impostos, e são os pobres e essa classe média que vão pagar um preço caríssimo. E eu quero dizer que essa desvinculação de saúde e educação não é só da União, é da União, estados e municípios. A saída que eles estão dando para os governadores que estão em crise, para os estados que estão em crise é o seguinte: a partir de agora vai ter desvinculação dessas receitas de saúde e educação. Ou seja, eles estão dizendo para os governadores o seguinte: resolvam a crise fechando hospital, fechando escola, congelando o salário do funcionalismo público. É tudo isso que vem. Então, eu encerro aqui essa minha fala, dizendo que, além desse ponto, eles tocam em outros, como a questão do pré-sal, que a gente já vinha denunciando aqui. Eles querem entregar de mão beijada para as multinacionais do petróleo. Acabam com os recursos que tinham no fundo soberano e atacam o BNDES. Aqui, nesse caso do BNDES, além de ser inconstitucional, isso sim, esse caso é pedalada. É uma pedalada inversa, né? Porque você está antecipando receitas de bancos públicos, né? 100 bilhões, senador Jorge Viana. Além disso, eles acabam com qualquer possibilidade de se construir uma política industrial no nosso país, no momento de crise econômica que a gente está vivendo. É um crime o que estão fazendo. O BNDES teria o papel central na retomada do crescimento, estimulando o desenvolvimento. Então, eu chamo a atenção do país. Eu sei que as centrais sindicais estão se articulando. A Central Única dos Trabalhadores começou um processo de tentar a construção de uma greve geral nesse país, contra essas medidas e contra o golpe. Eu não tenho dúvidas em afirmar que nós vamos encher as ruas do Brasil. A presidenta Dilma, na próxima quinta-feira, estará no Rio de Janeiro, numa marcha com as mulheres, que vai acabar na Praça 15. A presidenta, que foi recebida em Belo Horizonte, ela foi para um ato de blogueiros e tinha 40 mil pessoas lá. E eu chamo a atenção da imprensa, que não está cobrindo. Parece a Rede Globo de 84, que tinha os atos pedindo diretas e, no começo, não eram divulgados. Esses atos não estão tendo cobertura adequada. Lá no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que a gente vai fazer um ato belíssimo na próxima quinta-feira com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E só lamentar, pela segunda semana seguida, a falta de debates públicos aqui com a oposição. É uma defensiva tão grande que eles sumiram do plenário. O senador do PSDB veio aqui e não concedeu a parte. O senador Jorge Viana, como presidente, está dando a parte de liderança. Todo mundo quiser discutir aqui. O PMDB, nós não vemos ninguém aqui. Está ficando esquisito esse debate nosso aqui no plenário, porque a gente quer chamar para o debate, quer mostrar que foi um golpe, quer mostrar que eles utilizaram as manifestações legítimas do povo para tentar parar as investigações da Lava Jato, mas, infelizmente, a situação, o PMDB e o PSDB sumiram do plenário. Mas aqui estaremos no dia de amanhã, porque esse debate, eles não vão fugir. Vão ter que enfrentar esse debate com a gente. E eu encerro, novamente. Senadora Gleisi, esquecendo a parte da senadora Gleisi, eu passo para encerrar uma parte para a senadora Gleisi Hoffmann.
Já falamos tanto, né? Mas eu queria só reforçar que em duas semanas de governo do presidente interino, nós já temos uma crise política maior do que nós tínhamos no país. Uma crise política que está levando para também agravar a crise econômica. É uma barbaridade o que aconteceu com essas gravações. E pior ainda, o PSDB vir aqui, seu ex-líder vir aqui, fazer um pronunciamento nessa tribuna, não concedeu a parte e não fazer nenhuma autocrítica sobre o envolvimento deles nas gravações, nas reuniões preparatórias do impeachment, na presença deles nesse governo, e, aliás, com a presença deles nesse governo, estão praticamente apoiando e homologando tudo que esse governo está fazendo, um governo que vai e que volta, um governo que não tem nenhum compromisso com as conquistas e com os direitos sociais. Enfim, não querem realmente fazer o debate. E dizer que quem queria terminar com as investigações da Operação Lava Jato era o PT. É hilário ouvir isso do líder do governo. Aliás, se essa operação saiu porque os governos do PT permitiram, criaram condições, aprovaram leis, tiveram regras diferentes para que acontecesse. E isso fica tão evidente que um dos ministérios que é importantíssimo na questão de investigação, que é a Controladoria Geral da União, está negando a posse ao ministro indicado pelo vice interino, pelo presidente interino, Michel Temer. Não reconhece no indicado alguém que possa coordenar os trabalhos da Controladoria Geral da União. E é por isso que a gente fica numa situação, agora, como disse o senador Teomário, muito mais confortável, porque antes era de muita crítica. Por que que vocês estão defendendo tanto a presidenta Dilma, sendo contra o impeachment é necessário? As pessoas estão vendo o que está por trás. E é um golpe querendo mudar, inclusive, o programa de governo que foi eleito em 2014, um golpe querendo mudar a Constituição. Então, nós defendemos a presidenta Dilma, não é um fato defender a presidenta Dilma à sua volta. Nós defendemos um projeto para esse país, um projeto que tem nos direitos sociais, nas conquistas dos trabalhadores, naquilo que nós, nos últimos 13 anos, implementamos de programa, para que realmente melhore a vida do povo brasileiro. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, sempre brilhante, e dizer que nós vamos ter que ter muita resistência aqui, para voltar a presidenta Dilma, mas é, sobretudo, para voltar esse projeto que o povo brasileiro quer.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e digo, em relação à CGU, que nós queremos a volta da CGU como ela era. E vamos insistir nisso. Esse é um ponto central das nossas discussões durante essa semana e no próximo período, porque eles acabaram com a controladoria na feição que existia anteriormente. Era um órgão fundamental no combate à corrupção. E agradecer muito ao presidente pelo tempo que a presidente Vanessa Graziottini me concedeu.